E o dólar? E o dólar? Se você for acessar os indicadores da cotação no câmbio, você vê que o dólar está caindo. Mas veja, a guerra, a falta do petróleo, os problemas com insumos, nós estamos tendo inclusive no país, o Banco Central tentando administrar a inflação, aumentando a taxa de juros, a Selic, e o dólar caindo. O que está acontecendo com o dólar? Como explicar, no meio de um ambiente de crise mundial, que costuma fazer o sentido contrário, aumentar o preço da moeda americana, valorizar a moeda americana, agora nós estamos assistindo à sua queda? Por quê? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, é uma situação que nos parece ser pouco inusitada, né, Gilson? A gente é mais acostumado a falar da alta do dólar do que da baixa do dólar, né? E hoje a gente vem aqui comentar exatamente essa pauta tão importante. O fato é que a cotação do dólar representa uma relação de valores, né? Quando a gente olha todos os produtos do mundo e compara seus preços com os produtos brasileiros, na medida que os nossos preços ficam mais baratos relativamente aos do mundo, normalmente o dólar cai. Ou a gente pode olhar também pela perspectiva do volume de dólar na nossa economia, né? Em relação à nossa estrutura de reais, né? O que anda acontecendo e por que a gente está tendo mais entrada de dólar do que saída, né? Isso explica a queda da taxa de câmbio. A primeira informação é em relação à cotação das commodities. O petróleo subiu muito, a Rússia é um país com grande volume de produção, principalmente de trigo, também petróleo, e o Brasil também produz commodities, né? E produz também petróleo. Então, toda vez que a oferta ela é colocada em risco, normalmente as cotações sobem e o Brasil acaba sendo beneficiado. Então, os produtos que estão sendo exportados pelo Brasil, eles estão sendo exportados com um volume de preço em dólar maior. Então, está tendo uma entrada mais significativa de recursos. Então, essa é uma via, né, que tem feito com que o dólar continue em queda. A segunda via, o Brasil possui a quarta maior taxa de juros quando a gente analisa as economias. Aí a gente tem, no caso, né, alguns outros países, no caso Rússia, Argentina, Turquia, que tem taxas mais elevadas, né? Inclusive, nosso país vizinho, Argentina, subiu a taxa de juros para 44%, uma taxa de forma significativa, alta, de fato, né? Então, esse é um outro fator. Há muito investimento estrangeiro vindo para cá, olhando o título em juros, né? E o terceiro ponto, né, que é um fato que a gente tem que considerar em relação à estrutura do Brasil ser um país que tem um objetivo, né, tá sendo atrativo em termos de investimento, e comparado com outro país. Então, vendo esses três vetores, a gente observa que a gente está tendo atração nesse sentido de investimento para cá, Gilson.
E é uma coisa temporária, né? Porque se você parar para pensar, essa valorização do real em relação ao dólar, mesmo num ambiente que todo mundo diria desfavorável, a guerra, a questão do petróleo, comércio internacional, nós precisamos de insumos que vêm da Rússia, principalmente para o agronegócio. E se formos pensar também que já estamos vivendo, mesmo sem a guerra na Rússia, a questão da pandemia, que está afetando todo mundo, o processo inflacionário, aproveitar a onda, né, Toninho?
Com certeza, com certeza. Isso é um ponto importante, a gente vai ter impacto sobre o preço dos combustíveis, né? Dólar mais barato, o preço cai, né, em termos monetários aqui internamente, né. Um outro fator também, me parece, Gilson, que o foco que antigamente estava muito centrado nas eleições, na política brasileira, o ambiente mais interno, ele está sendo tirado para um ambiente mais externo. Então, também esse locus de informação, ele migrando, né, do ambiente externo, também esses problemas que o Brasil tem, eles acabam ficando embaixo do tapete, né. Então, eles acabam não tendo tanto peso em detrimento a eventos externos que estão impactando mais as expectativas agora. Pode ser que, ao cessar a guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente tenha novamente o foco voltado para o Brasil. E aí a gente vai estar melhor ou pior. Se a gente estiver na mesma condição, o dólar voltará a subir e a gente vai voltar para aquele ciclo que a gente estava no início do ano, né? Então, bem colocado por você. Pode ser que seja temporário, né? Vai depender de como que a gente conseguiu ajustar a casa aí nesse meio tempo.
Você lembra que toda vez que tem eleição presidencial, dependendo do ambiente da eleição, também o dólar reage, né?
E reage bastante, né? Basta lembrar, né, na entrada, saída do Fernando Henrique, entrada do Lula, o dólar teve um crescimento, forte crescimento. Bolsonaro também na eleição, né? Descolou, depois, no final da eleição, o dólar voltou a cair. Eu acho que, né, nós vamos ter eventos aí de aumento de incerteza e, novamente, alta do dólar. É bom a gente ficar atento e sempre pensar aí no planejamento de curto prazo que vai nos ajudar a colocar a casa em dia.
Toninho, muito obrigado por essa conversa. E a gente se fala no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa de Se Fala Amanhã.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho. Você pode mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. Ou você pode acessar ele no Instagram, JR Toninho.